Senhor presidente, mão santa que ora deixa a presidência, e presidente Alfredo Cotatti, que ora assume a presidência. Senhoras e senhores senadores, nossos colegas que nos assistem pela TV Senado, pela Rádio Senado, mais um ano termina. E um dos principais problemas do nosso país permanece ainda sem solução, como se fosse algo que não se pudesse modificar. Refiro-me, senhor presidente, à carga tributária imposta aos cidadãos e às forças produtivas, à nossa iniciativa privada, que é o verdadeiro motor desse país. Essa é uma carga tributária que se mostra, ao mesmo tempo, extremamente elevada e extremamente injusta em seus critérios. A todo momento, como sabem as senhoras e os senhores senadores, aparece alguém falando em reforma tributária. A todo momento surgem análises, algumas mais aprofundadas, outras menos fundamentadas, sobre o que deve e o que não deve ser feito para resolver essa questão. A reforma tributária é vista por muitos como a grande solução para a maioria dos nossos problemas, os problemas do Brasil. E, no entanto, pouco é feito. Há anos, de modo que a estrutura tributária vigente continua a mesma, independentemente de quanto reclamamos dela, o quanto nós reclamamos dessa nossa carga tributária, presidente Alfredo. Todos nós sabemos, e isso tem sido repetido à exaustão, que a arrecadação de tributos no Brasil atinge valores altíssimos se compararmos com outros países, países desenvolvidos ou mesmo os países em desenvolvimento. Em 2009, por exemplo, a relação entre a arrecadação total do setor público e o tamanho da economia medido pelo Produto Interno Bruto chegou a praticamente 34%. Já seria um número muito alto, senhor presidente, mesmo em condições normais. Mas não podemos esquecer, entretanto, que em 2009 foi um ano atípico, um ano em que o governo federal reduziu significativamente alguns tributos, como fez com o IPI dos automóveis para incentivar a produção e o consumo para combater a crise econômica que vinha do exterior e nos ameaçava. O resultado, todos nós vimos, foi eficiente e, segundo vários economistas, não causou sequelas à sustentabilidade fiscal do Estado. Portanto, é possível, senador presidente e senador Monsanto, é possível reduzir a carga tributária. Está provado por A mais B que isso é possível e é viável para o crescimento e para o desenvolvimento do nosso país. Em 2008, a carga tributária tinha sido maior, acima dos 34%, chegando a 34,5% do PIB. E é bem provável que agora, em 2010, colocadas em revisão muitas daquelas medidas de incentivos adotadas no ano passado, ela volte a se aproximar desse percentual. Em outros países mais desenvolvimentistas, a situação é bem diferente. No Japão, a carga tributária não chega a 18% do PIB. Como já citei aqui em outra oportunidade, em outras nações desenvolvidas, ela fica no mesmo patamar da nossa, mas a quantidade e a qualidade dos serviços prestados à população são muito superiores. Nos países emergentes, por fim, essa carga tributária é bem menor que a nossa aqui no país, aqui no Brasil. Com tudo isso, é claro que só podemos chegar à conclusão de que, no Brasil, pagamos muitos impostos e recebemos muito pouco em troca. E tem mais. Como já disse, além de excessivamente alta, nossa carga tributária também se revela muito injusta, onerando os segmentos populacionais de baixa renda, dificultando a ação de empreendedores e, de certa maneira, privilegiando as classes mais abonadas. De acordo com os dados da Receita Federal do Brasil, A composição de arrecadação do nosso país em 2008 foi a seguinte: 48% da arrecadação teve origem na tributação sobre bens e serviços, 24% sobre a folha de salários, 20,5% sobre a renda, 3,3% sobre a propriedade, 2,1% sobre transações financeiras e 1,3% sobre os demais impostos. Vejamos, um peso tão grande da tributação sobre os bens e os serviços, beirando os 50% da arrecadação. É algo que não se presencia nem nas economias desenvolvidas, nem naquelas em desenvolvimento. Na verdade, ao jogar esse fardo sobre as forças produtivas e sobre os consumidores, e ao atribuir um peso menor à variável renda, o que se faz é criar um sistema tributário regressivo, no qual os tributos pagos caem proporcionalmente à medida em que aumenta a renda do próprio contribuinte. Voltemos, senhor presidente, aos números oficiais. Em 2003, um trabalho executado pelo IPEA, com base em dados do IBGE, chegou à conclusão de que na faixa dos que ganhavam até 2 salários mínimos, o pagamento de tributos correspondia a 48,9% da sua renda. Já na faixa acima de 30 salários mínimos, esse percentual caía para 26,3% da renda. Em grossos números, isto significa que os mais pobres destinam praticamente metade de sua renda ao pagamento de tributos, enquanto para os mais ricos, essa contribuição representa cerca de 1/4 dos seus rendimentos. Outro questionamento que podemos fazer em relação à nossa carga tributária é que ela se mostra especialmente cruel com os setores mais produtivos da sociedade brasileira, ou seja, com aqueles setores que mais contribuem para o crescimento da nossa economia. Nesse rápido balanço sobre essa nossa excessiva carga tributária, penso que cabe uma observação também sobre a forma como ela incide na folha dos salários, na folha de pagamento da população brasileira, dos trabalhadores brasileiros. As incidências são muito variáveis, com destaque para a contribuição previdenciária do empregador, 20%, o FGTS, 8%, o Sistema S, 3,1%, o Salário Educação, 2,5%, e o seguro contra acidente de trabalho varia entre 0,5% a 6%. No total, a carga tributária sobre a folha de salários chega a um valor perto de 40% do salário. Um valor bastante elevado que acaba servindo como um desestímulo à formalidade e que, por isso mesmo, no efeito inverso, acaba afetando negativamente a arrecadação. Ou seja, o governo aumenta os impostos e acaba perdendo com o não pagamento dos mesmos impostos. E é, sem sombra de dúvida, um sistema tributário falho, remendado. E é exatamente por isso, exatamente porque nosso sistema tributário se mostra tão falho, que de tempos em tempos, como afirmei no início do meu pronunciamento, surgem propostas para aperfeiçoá-lo. Mas por que que isso não acontece? Temos que ultrapassar as limitações e diferenças que impedem que possamos fazer, de uma vez por todas, essa tão almejada reforma no Brasil, em nome do desenvolvimento do nosso país. Não podemos protelar mais uma medida tão importante para o desenvolvimento do Brasil. Tomemos como exemplo a proposta de emenda constitucional 233 de 2008, apresentada pelo governo federal e atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados. É evidente, senhoras e senhores senadores, que ela tem aspectos positivos. Em primeiro lugar, ela reduz a complexidade do sistema tributário ao unificar a legislação do ICMS, ao substituir vários tributos federais cumulativos, como CONFINS, o PIS, a CID Combustíveis e o Salário Educação, por um imposto sobre o valor adicionado, o IVA. Ela também busca desonerar os investimentos, as exportações e a folha de salários. Busca desonerar os investimentos ao instituir uma progressiva redução do prazo para o aproveitamento dos créditos originados do ICMS, recolhido na aquisição de bens e capital. Busca desonerar as exportações ao prever a cobrança do ICMS no estado de origem, mas com a progressiva apropriação dos recursos pelo estado de destino. E busca desonerar a folha de salário ao extinguir o salário educação e ao reduzir a contribuição previdenciária do empregador de 20% para 14%. Por fim, há de se destacar ainda que a PEC 233/2008 deixa claro objetivos de dar um basta à guerra fiscal entre os estados e de reformular a política de desenvolvimento regional para torná-lo mais harmônio e equitativo.